Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para falar do mercado do boi. Vamos saber como a semana está começando aí para os negócios, se tem alguma tendência aí para os preços nesse restinho de mês de... a partir desse início de mês de dezembro até o final do mês. Vamos saber também das perspectivas aí para 2017, tudo isso com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que já está conosco por telefone. Bem-vindo, Douglas, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente está vendo esse início de mês aí para os negócios com o boi gordo, início de semana, enfim, qual é o retrato do mercado nesse momento, Douglas?
Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, o cenário nesse início de semana é bem próximo o que a gente apurou aí no final da semana anterior, né? E para a gente fazer um exercício, no final na semana anterior, o que a gente viu? No início dela, existiam mais ofertas de compra em 151 à vista aqui em São Paulo. E aí, conforme foi passando, em meados da semana e até o final dela, surgiram mais ofertas de compra em 150 à vista. Outro ponto também que é um fator, assim, até mesmo para tirar um pouco do otimismo que a gente estava até no início da semana anterior, foram os dados das exportações, né? A gente viu que o desempenho de novembro foi de 75,8 mil toneladas, um resultado que é relativamente fraco quando a gente olha para os desempenhos dos meses anteriores, né? Esse resultado compara-se a janeiro de 2015, né? Foi quando os principais importadores da carne brasileira que tiraram um pouco o pé do acelerador na compra. No caso, na época, havia a crise do petróleo, os preços do petróleo recuaram bastante, né, e o poder de compra desses países foi afetado, no caso.
Muito bem. Antes da gente falar especificamente das exportações, o que aconteceu? O mercado ele chegou a reagir, tentou se empolgar no início da semana que vem, mas perdeu força. Qual foi o motivo disso, Douglas?
Havia alguma dificuldade de alguns frigoríficos se abastecer aqui no estado de São Paulo, né? E aí, de meados da semana anterior, alguns frigoríficos conseguiram se suprir melhor, principalmente com ofertas de fêmeas ali da região de Mato Grosso do Sul. Com isso, alguns frigoríficos conseguiram andar até suas escalas, alongar entre meados de dezembro, né? E isso tirou um pouco a força. É um movimento curto, mas mesmo assim tirou um pouco o otimismo daqueles 151 que a gente via. Mas vale deixar claro também que existem frigoríficos de menor porte que precisam fechar as escalas do dia 7, dia 9 e dia 12 de dezembro.
Mas esse posicionamento dos frigoríficos de buscar animais no mercado tem a ver com uma melhora de demanda ou é mais uma recomposição de estoque só, Douglas?
Uma recomposição de estoques, mas de uma maneira oportuna, né? Os frigoríficos viram aqui que os animais de confinamento aqui de São Paulo já estão ficando mais escassos e aproveitaram o movimento de oferta de fêmeas ali no Mato Grosso do Sul para conseguir jogar um pouco para frente essas escalas aqui de dezembro. Pelo lado da demanda, a gente não teve nenhum susto, nenhuma mudança significativa, né? A demanda continua calma, nossos preços no atacado aqui está ao redor de R$ 9,65, mas isso mais a ver mesmo com reposicionamento dos frigoríficos, com estoque enxuto, do que uma reação significativa pelo lado do consumo.
E esses R$ 9,65, o preço da carne, justificariam aí repassar esses valores aí para a arroba do boi, nesse momento?
Em nossa opinião, não. Na verdade, esses R$ 9,65 eles vieram de R$ 9,60 da outra semana, em função de um grande player nacional, um grande frigorífico que aumentou a sua pauta, né? E com isso ele fez que outros frigoríficos menores também subissem seus preços. Mas nada relacionado a alguma puxada do consumo interno.
Muito bem. E nem perspectiva de melhora para esse consumo, né?
Como?
Nem perspectiva melhora para essa demanda, né? No mercado interno.
Nos anos anteriores, essa reação, esse movimento já era mais nítido nesse período do ano, né? Uhum. E, infelizmente, a gente já não tem esse mesmo cenário em 2016. Os frigoríficos, os agentes consultados no nosso levantamento ainda se queixam bastante e vê uma diferença grande quando a gente olha para 2013, 2014 e até mesmo quanto 2015.
Muito bem. Agora, olhando a exportação, que foi outro assunto também que ajudou aí a dar essa acalmada no mercado na semana passada. Os números vieram muito, muito abaixo aí, né? Ou um pouco abaixo aí do que vinha acontecendo nos últimos meses. Qual que é a leitura disso? O que que está acontecendo? Por que que a alta do dólar não está ajudando ou estimulando as exportações nesse momento? E quem está deixando de comprar, enfim, de participar aí do mercado, Douglas?
A gente até comentou em outras conversas, outros bate-papos sobre exportação, que esses negócios são feitos via contratos, né? Ou seja, a carne que está sendo exportada hoje já foi previamente estabelecida algumas semanas atrás. Ou seja, essa alta repentina do dólar não tem um reflexo tão instantâneo assim quando a gente olha para semanas anteriores. O desempenho de novembro foi bem fraco, foi 9,1 abaixo do mês anterior. E quando a gente compara ano contra ano, é 24,1%. É bem relevante, né? E, na nossa opinião, a gente teve um problema pontual aí com os embarques para o Chile e para a China também, né? A gente não pode exteriorizar isso e colocar isso mais para frente, para janeiro, fevereiro e março, porque existem outros fatores. O próprio dólar, como você comentou, é possível que sim, olhando mais para frente, a carne brasileira fique mais competitiva. A gente teve uma notícia também que é bem preliminar, é bem recente para a gente traçar algum cenário, bem precoce para a gente fazer alguma análise, mas houve o Japão já sinalizando alguns primeiros acordos para tentar abrir o mercado brasileiro de carne bovina in natura, mas mesmo assim, pontualmente, novembro foi um desempenho bem ruim mesmo.
Chile e China comprando menos, é isso?
Isso, exatamente.
E agora essa perspectiva do Japão, você bem colocou aí que não é o início de uma negociação, mas com boas perspectivas, na sua opinião, Douglas?
Sim, de uma maneira geral, a gente não pode esperar algum efeito forte em curtíssimo prazo, nem para as indústrias e nem para o setor como um todo, né? Porque é um processo burocrático, existem acordos a serem fechados, habilitações de plantas, mas essa primeira negociação é um ponto positivo, sim, para todo o setor. O Japão, ele é um mercado não acessado pelo Brasil, relevante. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos, que foi aberto em julho desse ano, né? E com certeza, se gradualmente ele for ganhando força e abrindo novas plantas, pode ser um ponto importante aí para dar força para as exportações, olhando mais para frente, sim.
Mas como a gente sabe que tudo é muito arrastado e burocrático aqui no Brasil, não dá para esperar nada muito rápido, uma resolução muito rápida do dia para a noite, já visto o que aconteceu com as negociações com os Estados Unidos e com a própria China, né? Foram negociações que se arrastaram por bastante tempo, né, Douglas?
Sim, você colocou bem. É um processo que toma tempo. Existem vários elos que são notificados, que são checados também. E a gente pode esperar isso mais para frente, sim. Que está meados de 2017, final de 2017, olhando mais para esse rumo aqui do que alguma coisa nos próximos 6 meses.
Muito bem. Em questão de oferta, o que que a gente pode esperar? Oferta de animais.
Bom, a oferta de animais, ela continua praticamente estável. A gente vê ainda uma capacidade de utilização dos frigoríficos rodando abaixo, né? Depois desse ainda assim com o ajuste, né, das plantas abatendo menos por dia. Olhando também parte do clima que influencia bastante na disponibilidade de animais, a gente vê chuvas mais frequentes em Barretos, Campo Grande, Triângulo Mineiro, em Goiânia e até mesmo em Cuiabá, que havia chovido menos. Dezembro já começa uma precipitação um pouco maior, né? Isso dá um certo conforto para o pecuarista olhando para janeiro, nas semanas seguintes aí, tentar negociar um pouco melhor o seu animal. Mas não existe um cenário que a gente pode colocar alguma coisa relativa muito grande para frente assim. A oferta vai continuar ajustada, talvez praticamente ali. Naquela semaninha que os frigoríficos não consigam negociar bem aí entre o Natal e o Ano Novo, pode haver algum alívio com algum frigorífico tentando pagar um pouco mais, mas de maneira geral, boa parte dos frigoríficos abastecidos até dia 20, dia 15 de dezembro, e alguns menores agora conseguindo se abastecer bem com ofertas de animais de outros estados, principalmente Mato Grosso do Sul.
E você lembrou aí na semana passada dessa oferta de fêmeas lá do Mato Grosso do Sul, ajudando pontualmente a restabelecer esse cenário de oferta pontual. Isso vai ser uma tendência a partir de agora? As fêmeas vão passar a compor mais as escalas de abate, Douglas?
Olhando para 2017, a gente vê que o ciclo, né, pecuário, ele tende a favorecer mais nesse sentido, sim, tanto para 17 quanto para 18. Os pecuaristas retiveram, né, deixaram esses animais no rebanho para tentar incrementar um pouco, expandir a atividade, vamos colocar assim, né, e agora é natural que isso olhando historicamente, né, não olhando para um período curto, que as fêmeas participem mais, sim, dos abates.
Pressiona muito o preço, da arroba a presença de fêmeas na fila de abate aí? Costuma pressionar?
Sim, ela dificulta reações. Sim, vamos colocar que mais pecuaristas tentando aumentar o fluxo de caixa dele, ele vai tentar colocar mais animais no mercado. Isso reflete também na reposição. A gente vê preços do bezerro cedendo um pouco mais nos últimos dias, né? E olhando principalmente para a cria, esse sim, esse é o principal ponto de troca da pecuária, né? O pecuarista ele faz a conta ali de quantos animais ele precisa vender para recompor o rebanho. Dependendo se o preço do bezerro começar a ceder mais, esse sim seria um ponto de atenção para desencadear movimentos mais fortes para a arroba, uma maior pressão negativa.
Ou seja, a tendência para 2017, pelo menos num primeiro momento, nos primeiros meses aí, não é muito satisfatória para o pecuarista, então não.
Cada caso é um caso, né? É bem relativo. Mas olhando para o começo de 2017, a economia já é um quadro que não está estável, né? A gente vê um risco político ainda grande. Olhando para o consumo, é bem difícil ver alguma reação, justamente porque a população já está endividada. Começa o 2017 pagando impostos, material escolar dos filhos. Tudo isso pressiona o poder de compra do consumidor final, ou seja, pelo lado da demanda a gente não pode esperar muita coisa. E em 2017, 2018 é possível sim que mais fêmeas participem dos abates, né? Ou seja, um cenário um pouco mais pressionado dos anos que a gente viu aí, 2014 e 2015.
Muito bem. Vamos acompanhar de perto esse mercado, a evolução aí dos preços. Hoje, então, a gente tem uma arroba mais para os 150 do que para os 151, como começou a semana passada, certo?
Exatamente, Alexander.
Muito bom. Douglas, obrigado pela sua participação e volte sempre.
Eu que agradeço. Um abraço. Estou à
Abraço para
disposição.
você. Douglas Coelho, da Radar Investimentos, conversando com a gente sobre o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver na BMF como estão as negociações. Para dezembro, R$ 150,48, sobe 0,25%. Para janeiro, R$ 150, alta de 0,64%. Fevereiro, R$ 148,31, 0,21%. Março de 2017, R$ 148. Preço estável em relação ao fechamento da última sexta-feira. A gente tem também o mercado físico, apurado pela Scott Consultoria, em Barretos mantendo R$ 150, mesmo preço para Araçatuba, em Belo Horizonte, Minas, R$ 148 sem alteração, no norte de Minas, R$ 149 queda, Goiânia, Goiás, 141 queda, região sul de Goiás, 142 estável, no norte do Mato Grosso, R$ 127 em queda. Sudoeste do Mato Grosso estável em R$ 126, noroeste do Paraná R$ 151 caindo por lá, oeste do Maranhão R$ 130 em queda, Tocantins norte do Tocantins R$ 130 também em queda e no Espírito Santo também caindo R$ 148. São os preços aí do boi gordo no mercado físico apurados pela Scott Consultoria. Deixa eu passar o indicador Esalq BMF também, R$ 149,91 na última sexta-feira, alta de 0,32%, R$ 149,91. A variação no mês é positiva de 0,03% e em dólar a arroba equivale a US$ 43,28. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Música.